Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação do Balanço Anual de Distribuição. Estão conosco o Sr. João Albino, presidente do Comitê de Private Bank, e o Sr. Cláudio Sanches, vice-presidente do Comitê de Varejo da Ambima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Cláudio Sanches. Por favor, senhor Cláudio, pode prosseguir.
Bom, pessoal, bom dia. A gente vai dar início aqui à nossa conferência para passar com vocês os dados. E a ideia aqui é, num primeiro momento, passar dois quadros que falam um pouco de toda a indústria consolidada, com varejo e private. Depois eu vou falar sobre o varejo. Depois eu passo para o João Albino para ele falar sobre as estatísticas do private. E depois nós vamos para uma sessão de perguntas, tá? Então, com o material que vocês já têm, na página 2, o que a gente vê aqui é qual foi o total de volume de investimentos que nós tivemos, né, um total de 2.912 bilhões de reais, sendo que o varejo tradicional representou 958 bilhões, o varejo de alta renda 872 e o private, que incluindo a previdência, cerca de 1.080, tá? 1.080. Se a gente tirar do private a previdência, para que a gente tenha os números de maneira comparáveis, a gente chega a um número total de 2.797, sendo o varejo 958, o varejo de alta renda 872 e o private sem a previdência 966 bilhões. Do ponto de vista de quantidade de contas, a gente está falando aqui do varejo tradicional de 70 milhões e 600 mil contas, o de alta renda de mais ou menos 6.500 contas e o private de 121 mil contas, tá? Aqui a gente vai ver mais para frente que boa parte dessas contas do varejo tradicional, elas são relacionadas à poupança. Passando para a página 3, e aqui a gente já está olhando simplesmente para os números do private sem a previdência, né, para a gente ter uma base comparável. Nós vimos ali que o crescimento que nós tivemos de 2017 para 2018 foi de 9%, né, com uma Selic de 6,4%. Então, a gente percebe em 2018 que a gente teve um crescimento de volume de investimentos bem maior do que a Selic, coisa que a gente só tinha visto em 2017 e não viu nos anos anteriores. Se a gente olhar para esses números quebrados na tabela de baixo, o varejo tradicional cresceu 4,7%, o varejo de alta renda cresceu 12,1%, o private sem a previdência 10,7%, o que nos dá o consolidado de 9% de crescimento em 2018, tá? Agora, passando para os números de varejo de maneira detalhada, né? Aqui a gente tem que o crescimento do varejo, né, o tradicional mais o de alta renda, neste ano foi de 8,1%, né, passando de 1.694, 1,694 tri para 1,831 tri. Sendo que quando nós olhamos o mix desse volume de dinheiro, a gente tem 730 bilhões em poupança, 504 bilhões em títulos de valores imobiliários e 595 bilhões em fundos de investimento. Então, a gente continua vendo uma concentração bastante grande ainda em previdência, com quase 40%, títulos de valores imobiliários com 27,6% e os fundos com 32,5%, né? Então, a gente não tem visto nenhuma grande evolução, quando a gente olha ao longo do tempo, uma mudança significativa nesses números. Olhando uma quebra aqui por trimestre, o que a gente percebe no ano de 2018 que a gente teve um comportamento bastante diferente no segundo semestre do primeiro trimestre. No primeiro trimestre o crescimento foi de 2,7 e no segundo semestre isso foi de 5,2. Foi um evento diferente dos anos anteriores. Os anos anteriores esses números eram bastante equilibrados entre o primeiro e o segundo semestre. Acho que no primeiro semestre, A gente teve algumas questões de cenário econômico, como greve dos caminhoneiros, que fez com que a economia tivesse um pouco mais baixo. E também a gente percebeu no primeiro semestre, com o mercado como um todo, né, que houve um aumento de consumo bastante grande. Então, parte do dinheiro investido ele foi para consumo. Bom. Na página 7, a gente tem aqui os destaques de crescimento, sendo que na parte superior dos nossos gráficos, nós temos aqui o crescimento percentual, né, e embaixo os valores absolutos de crescimento. E aqui a gente percebe que os destaques que nós tivemos em 2018 foi o crescimento de renda variável e de multimercado. Então a gente vê aqui um decréscimo grande do crescimento de renda fixa, passou de 25,3% que em 2017 para 5,5%. Em 2018, isso está muito relacionado com o cenário econômico que a gente teve, de uma taxa Selic em queda, né, terminando ali com um valor de 6,5% no final do ano. Então, isso fez com que esses produtos perdessem um pouco da atratividade no mercado do varejo tradicional e de alta renda. O multimercado continuou um crescimento bastante grande, com 33%. Né? Em 2017, a gente já tinha tido um crescimento muito grande, de cerca de 117%. Então, isso continuou. Então, 117% ele foi um número que, de fato, mudou a indústria em 2017. E em 2018, a gente ainda continuou com um crescimento bastante grande. Ações, fundo de ações também, a gente teve um crescimento significativo de 51%. Né? Uma base bem menor, se a gente olhar embaixo, a gente está falando aqui só de um total de cerca de 17 bilhões no final do ano, então é um mercado ainda pequeno, mas com crescimento bastante, bastante grande. Fundo cambial também teve um crescimento grande, 44%, mas aqui a gente tem um volume muito pequeno, a gente terminou o ano com 1,3 bilhões, então, embora o crescimento seja grande, a base ainda é muito pequena. E acho que um grande destaque que a gente tem é em ações, onde nós tivemos aqui um crescimento de cerca de 40,7%, e aí sim a gente viu esse fenômeno, acho que muito puxado pelo crescimento da Bolsa, desempenho da Bolsa no ano passado. Acho que aqui cabe apenas algumas observações. Operações compromissadas, a gente vê um decréscimo muito grande. Isso aconteceu principalmente porque nós tivemos no final do ano, já em 2017 e 2018, por uma questão de normativo, os bancos pararam de distribuir compromissados e passaram a fazer isso só através de CDB. E no caso de letras, tanto as LCAs quanto as LCIs, aqui a gente não tem um decréscimo muito baseado na demanda, mas simplesmente pela oferta desses ativos na indústria, dado as questões de crédito que a gente pôde notar no ano passado. Então, aqui, de novo, acho que os grandes destaques são para multimercados e renda variável. Na página 8, a gente quebra um pouco aqui do varejo tradicional para o varejo de alta renda. Aqui o que a gente percebe claramente é uma diferença bastante grande entre o perfil de investimentos. Aqui o varejo tradicional muito, muito centrado em poupança. Então a gente vê ali 64,6%. Acho que uma variação pequena em relação a 2017, quando a gente está falando aqui de mix. Uma redução bastante grande de LC e LCA, isso a gente já falou no quadro anterior, aqui é muito mais devido à oferta do que à demanda dos nossos clientes, né? E os outros produtos com bastante estáveis em termos de mix. No caso do varejo de alta renda, aqui também a gente percebe uma redução de LC e LCA, claramente aqui pela mesma razão da oferta, um crescimento principalmente em multimercados, a gente passa de 7,8% a 9,6%, seguindo a tendência da indústria como um todo. É que a gente não vê também nenhuma grande diferença de um ano para outro. Tá? Aqui, passando para o quadro número 9, onde a gente vê como é que esses recursos estão distribuídos, aqui a gente percebe que existe uma concentração bastante grande no Sudeste, no Sul. A gente aqui tem o Sudeste com praticamente 64% e o Sul com 18% dos recursos. Todas as regiões fora o Norte crescendo menos do que em 2018, menos que 2017. É só o Norte que cresce, mas, de novo, o Norte tem uma participação bastante pequena em todo o volume de investimentos, em cerca de 2%. Então, esse crescimento ele provavelmente está mais na margem de erro do que de fato de algum indicativo mais relevante, né? Na página 10, que a gente tem aqui uma visão muito clara de quantidade de contas, a gente percebe aqui que o ano 70, indo 2018, a gente teve um crescimento de 4,7%, passando para 77 milhões de contas. Tá? Assim, a gente vê aqui uma grande concentração em poupança ainda, isso aqui está muito concentrado na questão do varejo tradicional, com quase 65 milhões. E aqui o que a gente vê é o crescimento de fundos e de títulos de valores imobiliários de maneira muito mais significativa. Acho que a poupança aqui que a gente olha com esse número, ela cresceu ali por volta de 3,8% e os maiores crescimentos estão em fundos e títulos de valores imobiliários, fundos crescendo 9,2% e valores imobiliários 9,8%. Então aqui acho que fica muito claro que a gente tem pelo menos uma tendência sendo demonstrada de uma migração dos clientes do varejo de alta renda para produtos mais diferenciados como fundos e alta renda. Acho que apenas vale aqui uma menção, que não necessariamente isso aqui são números de CPF, porque uma pessoa pode ter mais do que uma conta, tá? Então aqui é o número de contas, número de investimentos que a gente tem, então pode haver uma sobreposição aqui, não é necessariamente um número de CPF. Acho que com isso a gente termina a parte de varejo e vou passar para o João Albino falar sobre o Private Banking.
Obrigado, Cláudio Sanches. Bom dia, João Albino. Vamos direto para o slide 12 e entrando especificamente na indústria private. Encerramos 2018 com 11,6% de crescimento. Obviamente, destaque absoluto são os fundos, seguido por previdência. A gente vai detalhar um pouco mais nos slides seguintes. A indústria, só recapitulando, 11,6% em 2018. E você vinha em 2 anos anteriores na faixa de 16,7, 16,5. Eu sempre gosto de frisar para a gente ficar atento a um fator que é a taxa de juros do CDI Selic. Ano passado foi taxa média 6,4. Se você olhar os 2 anos anteriores, ele estava na casa de 14%. A conclusão é que, apesar de ser um ano desafiador, a indústria private cresceu de uma forma bastante robusta, sempre pegando como referência o CDI 6,4, para não esquecer que o estoque da riqueza ele também tem uma correção natural de taxa de juros. De novo, destaque absoluto, fundos e previdência, atingimos 1 trilhão e 80 bilhões ao final de 2018. Se pudermos ir para o slide 13, a gente depois abre, deixa mais tempo para perguntas e respostas, que simplesmente é eu acho que é um gráfico novo que a gente, perdão, quer comparar o semestre, primeiro semestre do ano contra o segundo semestre. Vejam que primeiro semestre do ano passado, crescimento 4,2 e já no segundo semestre 7%. A justificativa é que realmente tivemos um segundo semestre com perspectivas melhores, a bolsa andou mais, a própria, se a gente vê, se a Ibovespa cresceu 15% ano passado, ele cresceu bastante, de forma mais acentuada, no segundo semestre. Então, teve basicamente valorização de ativos, de uma forma geral, e especificamente renda variável. E no segundo semestre, a gente começou a ver uma aceleração de fusões, aquisições, M&A. Só recapitulando que a gente fala muito, a indústria private, segmento private, depende muito de eventos de liquidez e IPO e M&A realmente se for um ano bom de atividade, a indústria private sempre cresce. Se vocês permitirem, a gente pode ir para o slide 14. E aí a gente tem, eu acho que no slide 14 e 15 a gente traz uma novidade, que são as debêntures. Ela mantém-se como destaque. Veja que ela cresceu 30% em 2017 e 33,5% em 2018, né, atingindo 22,4 bilhões. Crescimento 5,6 bi em valores absolutos. Eu acho que é interessante irmos para o slide 15, onde a gente abre e separa as incentivadas das tradicionais, e as incentivadas, as debêntures incentivadas já estão chegando a 69% do total. Vejam a tendência desde 2017 e 2018, ela saindo de 65,5%, indo para 60, praticamente 69%. E a tendência é continuar crescendo, até pelo que o Cláudio Sanches falou agora há pouco, a debênture tradicional, ela, no tempo, ela vai reduzir cada vez mais. E, obviamente, que a incentivada ela vai crescer porque é uma emissão de dívida de empresas. Veja, muitas empresas, médias e grandes, estão usando de debêntures como forma de financiar suas dívidas com prazos que vão de 7, 12 e até para 15 anos. Então, se junta aí a possibilidade de empresas emitirem debêntures incentivadas para financiar seus projetos e que tem um grande apetite do público private. Tendência é, definitivamente, as incentivadas continuarem crescendo e se destacando ao longo de 2019. Se pudermos ir para o slide 16, aí a gente abre relativamente bastante a questão de produtos. E o Fundo de Ações e Multimercados, vejam que ganhou participação nas carteiras. Talvez eu faria só um destaque que já tem sido recorrente a gente falar nos últimos anos da questão de previdência. Vejam que ela sai de 7% para 8%, para 9%, 10% e já está próximo a 11%. Eu vou repetir o que talvez a gente tenha aqui na Ambima tenha falado em edições anteriores, quando a gente tem a oportunidade de conversar com vocês, é que a tendência é esse produto chegar entre 12% e 14% e aí ter uma estabilização, salvo se passar aquela lei de... A MP 806, vocês acompanharam, dos fundos exclusivos fechados, perdeu o benefício. Aí a previdência tende a crescer ainda além de uma fronteira de 14%, 15% do total da composição dos portfólios dos clientes private. LCI e LCA, vocês percebam que caiu um pouco, natural, esperado, isso é por conta da atividade, o Cláudio Sanches até falou há pouco. Menos atividade agrícola e imobiliária gera menos lastro, portanto, menos lastro para, enfim. Multimercados crescendo, fundo de ações também crescendo, e renda fixa, até por conta da Selic, ele estabiliza e vem caindo. E essa será a tendência, muito provavelmente para 2019, com Selic a 6,5. No slide 17, a gente faz um mapeamento aqui de número de contas dos clientes private, eles cresceram 2,5%, de 118 mil para 121 mil contas. Eu acho que vale destacar aqui, como o Cláudio também fez, e aí no private, ainda mais acentuado, Sudeste, ele representa em torno de 74% de todas as contas são do Sudeste, mais 12,5% do Sul. Sul e Sudeste passa de 86% de todas as contas. O Norte, às vezes, até pode crescer em percentual, como vocês observam, 5,1%, mas uma base tão pequena que, mesmo com percentual de crescimento 5%, que é o dobro da média, ele não traz uma representatividade por ter uma base pequena. Eu acho que com isso a gente passou rapidamente os números e podemos abrir aí para perguntas e respostas que os senhores eventualmente tenham.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhor Ângelo Pavini, do Blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia.
Eu queria perguntar para vocês a respeito do crescimento do varejo, um pouco abaixo aí da Selic, se ele tem um pouco a ver com o perfil dos investimentos, se a rentabilidade desses ativos ficou um pouquinho abaixo da Selic também, por isso que ele cresceu menos. E se no caso da alta renda e do private, não é o contrário, é a diversificação em multimercados, a alta da bolsa, que influenciou essa alta acima da Selic. Queria que você comentasse um pouquinho isso.
Bom, Ângelo, é o Cláudio aqui falando. Acho que não é, acho que o seu ponto, de fato, dado que a gente tem uma concentração bastante grande em poupança, de fato, o estoque ele cresce com uma intensidade menor do que o varejo de alta renda, e o próprio private. Acho que esse sim, de fato, é um fator. Mas acho que não é só isso, tá? Pelo menos o que a gente observou de maneira geral na indústria é que também dentro do varejo tradicional, o valor dedicado para investimento ou para poupança, né, que predominantemente, ele também caiu principalmente no primeiro semestre do ano passado, principalmente com o aumento de consumo. Mas, assim, claramente, o fato de você estar em produtos mais tradicionais, como poupança, teve um impacto significativo nesse crescimento menor do que o de varejo de alta renda e no private.
No caso também, aproveitando, como é que vocês estão vendo esse ano? Qual que é a perspectiva para esses dois segmentos, de varejo e de private? Vocês acham que dá para manter esse crescimento bom acima da taxa Selic e essa diversificação deve continuar?
Olha, assim, falando acho que pelo varejo, acho que a tendência é essa mesmo. A gente entende que a gente deve estar aí com um crescimento entre 8 e 10%, provavelmente. Não tem nenhuma outra informação que faça a gente achar que vai ser diferente. Claramente, com ainda um incremento na velocidade de mudança de mix. Esse ano a gente já começa o ano com uma taxa a Selic lá embaixo. A gente percebe que esses clientes de varejo de tradicional e varejo de alta renda começam a buscar alternativas de investimentos que entregam maior rentabilidade, começam a entender um pouco mais de risco, se sentir confortável com eles. Então, aqui a gente entende que deve ter um crescimento se a gente não tiver nenhum fator exógeno na economia.
E, Ângelo, falando aqui pelo private, caso não mude as condições de pressão e temperatura, tem tudo para a indústria Prime 2019 superar o de 2018, que foi 11,6. E por quê? Só para fundamentar, acho que a tendência, sim, o ano começa melhor, o mood está melhor, você vê que as pessoas estão já muito atentas a retomar investimentos de uma forma geral, e a gente já vê o pipeline, óbvio que depende de algumas confirmações que a pauta do governo de fato comece a acontecer, mas Ângelo, se o país andar no caminho que a gente está vendo, nós vamos ter um pipe muito grande de IPO e M&As. Você olha o que aconteceu nos últimos 4, 5 anos, fusões, aquisições, IPO, teve muito parado, tem muita coisa no radar. Atividade de crédito, a gente já percebe que começa a crescer. A valorização do estoque de renda variável, você vê que já vai estar tá começando a crescer. E aí, você perguntou de tendências, eu acho que cada vez mais, falando especificamente da indústria private, é o cliente sair da renda fixa e buscar produtos alternativos, seja de fundo de ações, de private equity, fundo imobiliário, né? E outra, já que você perguntou em tendência, a gente já vê o cliente buscando ativos de prazos mais longos, a previdência deve continuar crescendo e dentro da questão que você falou de tendência, cada vez a gente vai ter uma disputa mais acirrada entre os players da indústria. Aquela velha palavra que a gente fala, rouba monte, deve continuar. Margens menores para a indústria, Selic de 6,4, os bancos vão buscar cada vez mais escala para compensar a perda de margens. E aí vamos trabalhar cada vez mais em eficiência e tecnologia. Se dando uma visão geral, é por aí que a indústria deve ir para 2019. E visão holística, a gente vai ter que cuidar do banking do cliente até a alocação global e falar de fusões, aquisições, aquele conceito americano e europeu que já está consolidado há décadas, daquela visão holística de cuidar da pessoa, da família e do negócio. É por aí que a indústria Prime vai crescer.
Obrigado, gente.
Senhora Adriana Cotias, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Eu acho que vocês já responderam parte da minha pergunta. Eu só queria que vocês desenvolvessem melhor quais são as grandes tendências aí, porque a gente vê, pelo menos no varejo tradicional, essa concentração ainda grande de poupança. E a gente vê alguns bancos aí se movimentando para trazer produtos mais elaborados para essa base. Como que vocês veem aí essa questão?
Oi, Adriana, Cláudio, bom dia.
Oi, bom dia.
Olha, é um pouco, acho, na linha do que a gente falou na pergunta anterior. Acho que claramente é uma disseminação, tanto no varejo de alta renda quanto no varejo, né, é uma disseminação maior de produtos multimercado, né, que acho que o multimercado passa eventualmente, ele é uma porta de entrada para o cliente que gosta de experimentar risco, porque ele tem alguém fazendo a gestão desses produtos para ele. Acho que a tendência que você está falando, existe uma tendência muito grande da indústria de cada vez mais baixar os tickets desses produtos para dar entrada no cliente de varejo tradicional. Acho que tem uma saída muito grande do renda fixa tradicional, e acho que no varejo tradicional, uma alternativa que cada vez aparece mais forte é o Tesouro Direto. É também uma tendência das instituições estarem oferecendo esse produto com a taxa zero. Isso faz com que o cliente passe a ter um acesso maior a esses produtos. E isso acho que mais no varejo tradicional. Acho que no varejo de alta renda, aqui a gente deve ter uma tendência de passar para a renda variável, acho que seguindo um pouco na esteira do próprio private. Acho que as debêntures, que ainda elas têm uma baixa penetração nesse varejo, elas também devem ganhar um peso no varejo de alta renda, dado que a gente existe uma tendência do aumento de emissão, né, e você massificar esse tipo de produto também tem uma grande vantagem, inclusive para o emissor. E acho que renda variável. Né? Renda variável, a gente percebe que o cliente começa a ficar mais atento para esse tipo de ativo com o crescimento da bolsa no ano passado, né? E ele começa a querer investir aqui. Mas claramente acho que a gente vê uma tendência também da indústria olhar cada vez mais a carteira, tá? Acho que nos mesmos moldes que o private já faz, e não uma alocação por produto, para você garantir todo o processo de suitability, que é muito importante para a nossa indústria.
E, Cláudio, o investidor, no ano passado, a gente viu muita migração aí para multimercados no primeiro semestre e depois teve uma desaceleração importante aí depois de greve dos caminhoneiros, aquele estresse todo que teve ali em junho, né, com a reação dos mercados a Copom, etc. Esse investidor, ele está realmente no risco certo?
Olha, assim, acho que de maneira geral, eu diria que acho que o suitability que a indústria de varejo tradicional ainda tem é um processo
Robusto.
bastante robusto, né? O que ainda acontece é que esse é um cliente que teve, historicamente, muito menos exposição a oscilações maiores de mercado, então ele está se acostumando. E acho que o comportamento que nós vimos esse ano foi um comportamento muito mais maduro, muito melhor do que no passado, né? Se a gente voltar num passado um pouco mais distante, lá em 2012, 2013, quando a gente teve toda uma oscilação muito grande em renda fixa, a gente viu que naquele momento os clientes de varejo, eles reagiram de uma maneira muito mais forte. Acho que agora, nesse segundo semestre, com um pouco mais de oscilação, acho que houve uma saída de alguns clientes, mas com uma intensidade muito menor do que no passado. Acho que é um processo de meio que de acomodação, de entendimento de como é que o risco funciona, e o cliente passar a olhar muito mais a carteira do que um produto de maneira individual. Então, acho que a tendência é para que os clientes comecem cada vez mais se acostumarem um pouco com essas oscilações e não saiam. Porque um determinado produto ou outro teve uma rentabilidade negativa no mês anterior.
Obrigada.
Se você me permitir, Adriana, eu só ia voltar
Sim,
rapidamente com um ponto que já foi até citado pelo Cláudio, a questão do que você fez e muito bem pontuado de risco adequado. Os bancos hoje, todos, de uma forma muito pragmática, evoluíram muito nas suas ferramentas, até porque é legislação de suitability. Hoje, você nem consegue nem mostrar para um cliente, nem fazer alocação se foge do perfil, se for conservador, moderado, arrojado, enfim. Essa é uma questão, acho que o Brasil evoluiu muito, tem toda uma mão aí, o trabalho de Ambima por trás disso, Hoje você dizer que um cliente está com o produto errado na carteira é muito improvável, porque os sistemas de governança, de compliance interno nem vão permitir. Ah, e o próprio cliente ele é orientado a dizer, olha, este produto não é adequado porque, por causa do teu perfil, ele teria que refazer o perfil ou assinar um termo de ciência de risco que ele está indo com risco, além do que foi declarado ao fazer o suitability. Então, acho que vale destacar a grande evolução da indústria de adequação de risco, justamente para não ter a pessoa não estar no risco adequado, ter uma perda e dizer, eu desconhecia. E assim, quanto à tendência que você perguntou, acho que de certa forma a gente cobriu na parte anterior. E talvez eu queria só pontuar mais duas coisas, tem a ver até com o suitability, a questão de quanto a Anbima tem feito um trabalho ao longo da última década de qualificação de profissionais da indústria financeira. Eu acho que quanto mais qualificado está o profissional e mais diálogo ele tem com o seu cliente, e quanto mais o cliente entender de riscos e retorno e prazo e objetivos, melhor fica a conversa, menos estresse e problemas você tem. Então, a qualificação do profissional é algo que é absolutamente visível, que vem acontecendo e transformando a indústria. E a própria eficiência que a gente falou, cada vez mais os bancos vão aplicar em tecnologia para ter mais eficiência e a rapidez, a agilidade para montagem de carteiras, realocação e fazer os movimentos de acordo com a tendência da indústria.
Tá bom, obrigada, Albina.
A senhora Isabela Bozani, do jornal DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Cláudio, bom dia, João. Vocês estão me ouvindo bem? Perdão, estou no fone.
Muito bem, muito bem.
Perfeito, maravilha. Então, na verdade, eu só queria... São duas perguntas bem rápidas. Vem muito na onda de tudo que vocês já falaram. A primeira seria tentar entender um pouquinho, acho que foi até o Albino que mencionou, que a atividade de crédito já começa, já volta a funcionar, né? Então, acho que ia tentar entender quando que a gente consegue ver a LC e a LCA reagindo de uma forma um pouco mais significativa. E também ver como que vocês estão entrando.
Agora sim.
Isabela, agora ficou ruim. Desculpa.
Não, mas até antes ouviram.
Acho que a gente ouviu até a última pergunta de crédito que você colocou e depois a gente perdeu.
Respondam primeiro. Como vocês estão vendo LCI e LCA reagindo um pouco mais significativamente? Ainda esse ano, logo no primeiro semestre, demora um pouquinho mais? Como vocês estão vendo isso?
Olha, atividade de... Vou responder pelo private. Veja, LCA é lastro agrícola, LCI imobiliário. Isso são setores que, ao ter uma sinalização de retomada da atividade econômica, ele se movimenta muito rapidamente. Então, partindo da... Vamos com a premissa de que o país já está numa retomada da atividade, isso reage já, imediato. Basta financiar o agricultor, na manhã seguinte você tem um lastro de LCA e basta financiar um imóvel que você já no dia seguinte tem um... Então, assim, tá, nós estamos otimistas com o crescimento de lastros de LCA e LCI.
Perfeito. E a segunda pergunta que eu tinha é para a entrada de novos investidores. A gente tem bastante player com ofertas mais competitivas e agressivas, né? E bastante parte... E os bancos também tentando trazer mais clientes. Então, enfim, vocês enxergam uma entrada ainda maior de investidores na indústria?
Olha, Isabel, eu acho que assim, a quantidade de investidores ela é mais proporcional à quantidade de dinheiro disponível que você tem na economia e o quanto desse dinheiro sobra para as pessoas investirem. Então, assim, se a gente tiver um crescimento de PIB significativo, se tiver um crescimento da economia significativo, a gente deve ter um maior número de pessoas investindo com um volume maior. Uhum. Mas acho que não é a oferta em si que faz com que as pessoas invistam mais. O que provavelmente a gente deve ter é uma mudança de mix de produtos, como a gente comentou anteriormente. Ainda você tem no varejo tradicional uma concentração muito grande de poupança. Acho que com a oferta de produtos para essa base e com um preço menor, com taxas menores, você pode ter uma migração. Ela talvez não seja tão rápida quanto a gente, quanto a velocidade da oferta, porque ainda é um consumidor tradicional, que ele não está habituado claramente a produtos diferenciados, mas acho que isso deve acontecer.
Perfeito.
Ainda
esse ano,
você disse? Como é que é?
Esse ano.
Ainda esse ano? Esse ano, mas eu não acredito que seja uma mudança drástica com tanta velocidade. Eu acho que o crescimento do número de clientes, ele deve provavelmente seguir o histórico que a gente tem.
Perfeito. Obrigada, gente.
Obrigado.
A senhora Adriana Cotias, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, gente. O Albino mencionou no começo da apresentação a questão aí de Previdência ganhar um pouco mais de combustível se tiver mudanças ali, como aquela modelada na MP806. Queria saber qual que é o sentimento de vocês para esse tipo, para mudança de tributação e também de LCI, LCA, se essa questão de que vocês estão otimistas aí para esses lastros, se isso pode ser afetado aí, a questão da demanda, por conta também de mudança nos isentos.
Adriana, muito boa a tua pergunta. Aqui na Ambima, dentro da nossa pauta de trabalho para 2019, a gente está muito atento à questão tributária e possível mudança de regulamentação. Isso é um tema recorrente nas nossas reuniões. Com relação à Previdência, aí você especificamente falou da MP806 que passa a tributar fundo exclusivo fechado. Esse assunto, nós não temos visto praticamente nada nas últimas meses ou semanas. Acho que a pauta do governo está focada em previdência e reforma e outras reformas. Então, esse assunto está um pouco dormente, mas se ele vier a acontecer definitivamente, aí o melhor veículo, melhor estrutura para, vamos dizer assim, receber e migrar esses recursos, sem dúvida, é a Previdência, pelos benefícios tributários, etc., que nós conhecemos. Quanto a LCA, LCI, é um tema um pouco mais complexo. Se nós estudarmos exatamente aquilo que a gente sempre fala, LCI, é o lastro de financiamento imobiliário de 10, 15, 20, 30 anos, e muitas vezes a captação passiva do banco está num curto prazo. Então, é uma questão um pouco mais complexa. E o ALC é a mesma coisa, ele é um programa de fomento, de crescimento da atividade agrícola. Todos nós sabemos que o carro-chefe do país na última década, digamos assim, né, Cláudio Sanches, tem sido o agronegócio, e obviamente que o financiamento os bancos poderem emitir LCA de fato fomenta a atividade agrícola. Então, é uma pauta um pouco mais complexa de equacionar e, eventualmente, tirar o benefício da LCA e LCI. Pelas razões, o imobiliário é programa de governo e o agrícola também é um programa de governo. É um pouco mais difícil adequar, principalmente porque tem um estoque muito grande. E a gente não tem visto discussão, para concluir, de mudança do modelo atual de tributação desses dois produtos.
Então, você acha que os bancos vão continuar emitindo e vai ter demanda, porque o investidor sempre gostou muito desses produtos?
Não tenha dúvida, Adriana. Ele é interessante para quem toma, o agricultor ou a pessoa física tomando imobiliário, que tem funding mais barato e de longo prazo, e a contrapartida é alguém toma um funding mais barato e tem aquela outra parte da pessoa física. A PJ não tem esse benefício, mas a pessoa física se beneficia, continua sendo um produto objeto de desejo, até porque ele tem 90 dias de carência, depois é um produto líquido. A gente sempre fala do tripé, ele tem baixo risco, alta rentabilidade e liquidez. É um produto sonho de consumo, né, Sanches?
É isso aí.
Pois é, mas daí como que fica justamente a canibalização dos fundos, né? Que foi uma questão que a Ambima sempre colocou em pauta, né?
Olha, os fundos, você vê que eles conseguem continuar crescendo, porque tem um outro lado, viu, Adriana, que é até quanto? Você olha nas estatísticas lá, eu agora não tenho de cabeça, mas existe uma capacidade limitada de fazer LCA e LCI. E aí, quando extingue o lastro, você naturalmente vai para os fundos multimercados, a indústria de fundo acaba captando e a atividade no Brasil, retomando o que o Sancho falou antes, vão ter mais pessoas físicas com liquidez, com dinheiro para investir, tem uma capacidade finita desse lastro LCA, LCI, automaticamente ele vai para as outras classes. Eu acompanho aqui o raciocínio do Cláudio Sanches, que vai ser ações, fundos imobiliários, private equity e fundos de uma maneira geral, inclusive fundos de ações. Mas você tem razão, esse é um tema polêmico, a Anbima há anos trabalha em cima de, acho que a gente fala de assimetria tributária, né? Agora é um tema complexo, acho que o governo está com outras prioridades nesse momento e parece que esse tema ficou para um segundo momento.
Obrigada, gente.
O senhor Ângelo Tavini, do Blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, aproveitando essa discussão sobre tendência de tributação, queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre essa expectativa de tributação sobre dividendos, se isso pode afetar o interesse do investidor private também no mercado de ações. E outra coisa, na questão da LCI principalmente, como é que está o papel das LIGs, né, do mercado? Alguns bancos dizem que as LIGs vão substituir as LCIs, né, que eles vão passar a emitir mais LIGs do que LCIs. Queria saber um pouquinho a opinião de vocês dessas duas questões.
Bavini, acho que em relação a dividendos, acho que a gente não tem uma visão clara, acho que nem eu nem o João Albino sobre esse tema. Acho que isso é uma discussão acho que em outros comitês aqui da Anbima que sai um pouco fora do nosso escopo aqui de distribuição.
Concordo, a gente não tem profundidade ainda e domínio total, porque é uma discussão ainda embrionária. Eu acho que daqui a pouco a gente vai estar com mais informação e vamos poder falar sobre o tema com mais propriedade. E você, a segunda parte da tua pergunta é LCI para LIG. Eu acho que é uma tendência, vocês devem lembrar que já tem alguns anos a discussão da letra imobiliária garantida, ela começou a surgir forte agora no início do ano. Praticamente não se viu quase nada, pouquinho de emissões ao finalzinho do ano passado, e agora em janeiro você começa a ver as instituições mais concentradas no público private, mas já tem oferta da LIG, um papel, vamos lá, de 3 anos, um de carência. É um belo produto também, de muito interesse. A tendência é, se tiver lastro, se os bancos conseguir originar, a demanda vai ser grande. Por causa do benefício tributário, né, velha história, você tem um produto que depois de um ano tem a liquidez, ele tem sido emitido por 3, né, você tem, o interesse vai ser tão grande quanto a LCI. E a gente percebe, discutindo aqui com os meus pares da indústria, os clientes até gostam de ter um percentual da carteira por 3 anos, caso venha ter qualquer mudança na legislação, acredita-se que operações contratadas não serão afetadas se eventualmente vier uma mudança tributária no produto. É um produto, sim, que vai fazer sucesso, viu, Ângelo?
Eu imaginei, interessante isso. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigado.
Ok.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos senhores João Albino e Cláudio Sanches para suas considerações finais.
Bom, pessoal, Cláudio, queria agradecer a participação de todos. A gente está aqui na Anbima, nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida posterior. Acho que o material que a gente enviou para vocês tem muito mais detalhes. Se eventualmente tiver alguma dúvida posterior, a gente está aqui à disposição e, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês.
João Albino também agradece a Ângela, Isabela, ao Pavini, Ângelo, pelo interesse sempre de vocês e divulgar o trabalho que a gente faz aqui na indústria private, varejo, e, enfim, trabalho da Anbima. Obrigado. Bom ano a todos nós.
O Conference Call da Anbima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Thank you.